está em análise na Comissão de Saúde, projeto que cria a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Epilepsia. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 2 milhões de brasileiros têm epilepsia, sendo que em 25% dos casos a doença não está controlada. A Organização Mundial da Saúde calcula que 50 milhões de pessoas são afetadas pelo distúrbio em todo o mundo. Para conversar sobre o tema, já está aqui com a gente no estúdio o autor da proposta, deputado Augusto Pupio, do MDB do Amapá. Deputado, muito obrigado por estar aqui conosco nos estúdios da Rádio TV Câmara. E eu gostaria de começar comentando a importância desse projeto. Por que uma Carteira Nacional de Identificação pode facilitar a vida das pessoas que têm epilepsia?
Em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite, um alô para todo mundo que está assistindo. No Brasil, a gente tem mais de 4 milhões de brasileiros que sofrem dessa doença e até hoje, por incrível que pareça, existem muitos estigmas e mitos em cima que fazem com que o tratamento e o suporte a esse tipo de paciente seja prejudicado. E também a equipe médica, às vezes, quando é acionado, quando ocorre uma crise em ambiente público, por falta de informações, acaba prejudicando o tratamento e a condução dos casos.
Que tipo de mito que existe? Que tipo de estigma que ainda ronda essa doença que não é tão nova, que a gente já ouve falar há muito tempo?
Por incrível que pareça, até hoje algumas pessoas acham que pode ser transmissível, por exemplo, pela saliva ou a própria conduta em algumas manifestações de epilepsia, como a crise epilética tônico-clônica, a maneira de você conduzir, segurar o paciente, amarrar. Aí tem gente que acha que tem que bater, tem gente que acha que tem que dar um perfume, algum cheiro forte, e são condutas que não são adequadas, né? Então, sabendo que a pessoa tem epilepsia, a conduta fica muito melhor para a sociedade e também as informações para a equipe médica que chega depois.
E que tipo de informação, pelo seu projeto, que tipo de informação é importante que contenha essa carteira nacional?
É interessante que tenha, obviamente, o diagnóstico e algumas informações que podem ajudar o tipo de tratamento, como o medicamento que a pessoa faz uso, ou o tipo de manifestação de epilepsia, e alguns dados que podem ajudar também o diagnóstico. Também é muito interessante, muito importante salientar que crise epilética não é o mesmo que epilepsia, né? Você pode ter crises sem ter a doença. Existem várias manifestações da doença que podem confundir. Hoje, a maioria das pessoas associa a epilepsia a um tipo de crise epilética, que é a tônico-clônica, que é a mais estigmatizante. Mas existem outros tipos de manifestações, como a mioclonia, que são só espasmos, a atonia, onde a pessoa perde todos os movimentos, inclusive pode causar quedas graves, né? Até causar traumatismos cranioencefálicos. Nós temos também as epilepsias focais, que dão outros tipos de sintoma, ou porque atua só numa parte do cérebro, então você pode ter alterações motoras só de uma parte do corpo, ou inclusive sensoriais. Existem crises que a pessoa tem dissociação da realidade, pode sentir cheiros diferentes, ou apresentar comportamentos diferentes, distorções da realidade, então é um diagnóstico muito amplo.
O senhor falou da questão dos profissionais de saúde, que muitas vezes mesmo profissionais de saúde não sabem como agir diante da doença ou não sabem identificar às vezes que é epilepsia. O fato de a pessoa portar uma carteira de identificação pode facilitar nesse aspecto, melhorar e evitar procedimentos errados?
Com certeza absoluta. Eu fui médico do SAMU por muito tempo e muitas vezes após uma crise, porque as crises não costumam demorar muito tempo, dificilmente elas passam de 5 minutos. Então, quando você chega, às vezes você está num estado de pós-crise e isso a pessoa, às vezes, ela não está nem se comunicando direito e você tem que colher informações de terceiros que, às vezes, elas não são muito, muito fiéis.
E a pessoa não sabe nem o que teve, né?
Não, a pessoa não, dificilmente, porque, como eu falei, a epilepsia tem é muito amplo a questão do diagnóstico e da manifestação. Como eu te falei, você pode ter uma crise epilética e não ter epilepsia, porque você precisaria da recorrência dos sintomas. E existem também crises epiléticas que são muito parecidas com o próprio diagnóstico, que são condições secundárias a outras causas. Por exemplo, o recém-nascido, ele pode ter uma crise neonatal. É muito comum nas crianças de até 2 anos de idade você ter a crise febril. Você pode ter crises relacionadas à utilização de entorpecentes, você pode ter crises relacionadas a traumas, a acidentes vasculares cerebrais, a tumores cerebrais. Então, às vezes, você pode ter uma crise sem ter epilepsia. Então, é importante saber se aquilo é um evento isolado ou a pessoa já tem um diagnóstico para poder tratar de maneira adequada.
Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o deputado Augusto Púpio, do MDB do Amapá. Ele é autor de um projeto que já está sendo analisado pela Comissão de Saúde e que cria uma Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Epilepsia. Deputado, o senhor é médico. Na sua opinião, que tipo de políticas públicas ainda são necessárias para amparar esse grupo da população, essas pessoas que têm epilepsia? O que falta? É questão de diagnóstico? É questão de tratamento? O que é mais urgente?
Graças a Deus, todo o tratamento, diagnóstico e tratamento da epilepsia é oferecido pelo SUS. Então, a princípio, na lei, a gente não tem um problema. Mas a gente sabe que na prática o acesso, porque o início do diagnóstico, ele começa pela unidade básica de saúde. A gente sabe que existem alguns vazios assistenciais que, infelizmente, a população, de modo geral, não consegue alcançar. Então, a implementação e ampliação da atenção básica, ela é fundamental. E a oferta dos medicamentos. Infelizmente, a gente, às vezes, tem alguns, como a gente falou no início da entrevista, alguns mitos e paradigmas que podem atrapalhar, não só o diagnóstico, também como o tratamento. Então, às vezes, a pessoa tem uma crise e já será que a população pode achar que é contagiante? E a gente desmistificar isso ajuda muito, porque durante a crise o paciente pode se machucar muito e causar sequelas em virtude de uma crise não assistida.
Certo. Como é que as famílias relatam dificuldades? Assim, o senhor que é da área de saúde, o senhor falou que já foi do SAMU, muitas vezes o senhor tem que colher essas informações sobre crises com a família, né? O que a família relata de dificuldades em lidar com a doença de um familiar?
Principalmente na primeira crise, onde é um desconhecido, onde assusta a maioria da população, a pessoa não sabe o que fazer. Então, muitas vezes você pode ter uma crise, como eu falei há pouco, e a própria crise desencadeia outros problemas que não existiam antes. Por exemplo, existe a possibilidade de a pessoa se sufocar com a sua própria saliva. Existe a possibilidade da pessoa sofrer um trauma, ou às vezes por um cordão ou alguma peça de roupa causar uma restrição, uma asfixia, ou algum outro trauma. Tem gente que às vezes segura uma crise epilética e causa lesões físicas nos pacientes. Então, e assim, não tem como você dar esse primeiro aula, porque a gente não sabe quem vai ter e quando vai ter, né? Então, acho que a principal coisa é desmistificação, trabalhar na educação da população para poder identificar e saber como se portar no primeiro momento. Então, as famílias sofrem porque elas descobrem depois o que é uma epilepsia, como conduzir. Então, existe aquele conceito de coloca alguma coisa na boca para a pessoa não se morder, que pode acabar quebrando os dentes do paciente. Então, tem uma série de informações que, se a gente puder ensinar mais a sociedade para poder identificar, porque não é só a família, é todo mundo. Às vezes você está numa fila de um banco, tem uma crise epilética, às vezes você está na escola, e como você vai se portar? O que que você vai fazer? A maioria da população não sabe.
Pois é, fiquei pensando nisso. Eu, como um cidadão, sei lá, estou num shopping, vejo uma pessoa ter uma crise, eu realmente não vou saber o que fazer. Porque a gente fica com medo de fazer o errado e acaba Exatamente. Não fazendo o certo. Então, talvez uma campanha de conscientização, de informação geral, seja uma coisa necessária.
E é simples, você deita o paciente de barriga para cima, protege a cabeça para a pessoa não se machucar, tenta virar, quando possível, a cabeça para o lado para não correr a asfixia, solta as roupas apertadas, tira os acessórios, porque a pessoa pode ter uma lesão em uma parte do corpo. E o mais importante é não brigar contra a crise. Você tem que esperar ela passar, que ela dura ali entre 2 e 5 minutos no máximo, normalmente, né? E acionar, obviamente, a equipe médica.
Nós conversamos com o deputado Augusto Púpio, do MDB do Amapá, sobre projetos de autoria dele, que cria uma Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Epilepsia. Uma providência, segundo ele, muito necessária, ele que é profissional de saúde, para a gente melhorar o apoio às pessoas que têm epilepsia. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no painel eletrônico, e as nossas equipes de jornalismo vão continuar acompanhando a trajetória desse projeto aqui na Câmara.
Eu que agradeço a oportunidade, sempre estar falando, essa possibilidade da gente falar diretamente com a sociedade é fundamental para educar. Obrigado.
Obrigado, senhor, e a gente espera o senhor aqui no painel mais vezes.